A Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia da Covid-19 no dia 11 de março, mas foi desde o seu aparecimento em dezembro do ano passado na China que profissionais e pesquisadores se debruçam em estudos para entender como ela acontece desde a contaminação do paciente pelo novo coronavírus. Inicialmente se pensou que a Covid-19 afetava só o sistema respiratório e também causava anosmia, que leva o paciente a ter dificuldade de sentir cheiro e gosto. Mas com a evolução da pandemia, foram identificados outros órgãos vítimas do vírus, como o cérebro, por exemplo. Os relatos são cada vez mais frequentes de manifestações neurológicas associadas à Covid-19. E são relatadas as mais variadas manifestações, como a invasão direta do vírus no sistema nervoso central, que leva a quadros de inflamação do cérebro, das meninges ou da medula espinhal, além de processos inflamatórios com a possibilidade de um quadro de trombose de artérias e veias do sistema nervoso central que podem causar AVC ou uma trombose venosa cerebral. Também já existem relatos de distúrbios autoimune que leva ao desenvolvimento de doenças como a síndrome de Guillain-Barré. A possibilidade de ocorrência de AVC ganhou novos contornos essa semana, relatada por instituições norte-americanas, como conta o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto e coordenador da Rede Nacional de Pesquisa em AVC.
A verdade é que a gente não sabe exatamente ainda quais são os mecanismos envolvidos na gênese desses casos de AVC nos pacientes com Covid-19, né? O que a gente sabe é que nas últimas semanas, né, surgiram relatos de alguns centros dos Estados Unidos observando um aumento de até 7 vezes na incidência dos casos de AVC em jovens, né, abaixo de 50 anos, sem comorbidades prévias, né, que tiveram acidentes vasculares cerebrais isquêmicos. Por oclusão de grandes artérias do cérebro, né? Sugerindo realmente um processo violento aí de ativação da cascata da coagulação e entupimento dessas artérias. Certamente, essa ativação violenta da cascata da coagulação, junto com um quadro de tempestade de citocinas e um quadro pró-inflamatório sistêmico, né? Que acontece em alguns casos de Covid-19, deve estar envolvido no surgimento desses coágulos nessas grandes artérias do cérebro desses indivíduos, né, levando a AVC. A hipótese mais provável é que realmente exista um mecanismo de trombose e já foram relatados, por exemplo, casos de síndrome do anticorpo antifosfolípide, né, que é uma síndrome que existe formação de anticorpos contra células do endotélio vascular, né, que leva a um quadro protrombótico em pacientes com Covid-19, né? Potencialmente levando à formação de coágulos e trombos em outros territórios também, fora do sistema nervoso central.
Baseado nos achados recentes, o professor explica que pode haver uma associação entre a Covid-19 e o AVC, tanto em indivíduos abaixo dos 50 anos como acima dessa idade.
Mas como o AVC é mais comum nos idosos e essa população mais frequentemente tem fatores de risco cerebrovascular, né? Fica difícil estabelecer uma associação causal nessa população, né? Mas em indivíduos abaixo de 50 anos, sem fatores de risco cerebrovasculares, a ocorrência de um acidente vascular cerebral por uma oclusão de uma grande artéria do cérebro durante a Covid-19, né? Num indivíduo infectado, realmente sugere fortemente uma associação causal, né? Uma contribuição da Covid para a ocorrência do AVC, né? Então isso precisa ser melhor estudado e esses mecanismos precisam ser mais esclarecidos.
Para tentar mapear melhor as manifestações neurológicas da Covid-19, o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e outros hospitais do Brasil começaram a registrar essas manifestações nos pacientes, para identificar sua prevalência e gravidade e se existe ou não uma associação com a doença. E na unidade de emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, uma preocupação da equipe médica já vem sendo observada: a redução do número de pacientes com AVC que chegam a tempo de receber tratamento.
Os pacientes têm chegado mais tarde, eles estão relutantes a procurar auxílio médico, mesmo diante dos sintomas de AVC, né? Então é preciso esclarecer a população que a população em geral deve ficar em casa, né? Porque o isolamento social reduz né, a contaminação e reduz a velocidade de propagação dessa epidemia. Mas, adiante dos sintomas de AVC, o paciente precisa rapidamente procurar assistência médica, ligar para o 92 para ser encaminhado para um hospital que tenha tratamento do AVC, porque o AVC não escolhe o melhor momento de chegar, né? E o paciente com AVC precisa ser tratado rapidamente para que a gente possa oferecer um tratamento adequado e reduzir o risco dele ficar com sequelas para o resto da vida.
Acabamos de ouvir o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, e coordenador da Rede Nacional de Pesquisa em AVC, que falou sobre as manifestações neurológicas associadas à Covid-19. E os pacientes não precisam ficar preocupados com o atendimento, tanto na unidade de emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, como em outros hospitais do Brasil. Criou-se um fluxo paralelo independente para os pacientes com a Covid-19, justamente para preservar o atendimento dos pacientes com AVC, infarto e outras emergências médicas. Rosimeire Talamone para a Rádio USP.